não é a primeira peça que um audiófilo procura ou que vai pensar, a primeira coisa que ele pensa em fazer upgrade.
Claro.
Que por acaso é uma coisa engraçada, até é a melhor peça para fazer upgrade, porque quando, como se tudo liga lá, todas as peças do sistema passam a tocar melhor e a diferença, daí a diferença ser bastante grande.
O convidado deste episódio do podcast Música e Som recebeu o seu primeiro sistema de alta fidelidade aos 6 anos. O seu pai, também ele audiófilo, foi determinante para que o filho tivesse a mesma paixão pelo áudio e equipamentos de som. Nuno Silva, agora com 41 anos, recorda-se com nostalgia das visitas com o seu pai às lojas de alta fidelidade na cidade do Porto. Após a licenciatura em gestão, mudou-se para Lisboa, mas teve de esperar algum tempo até conseguir trazer o seu precioso amplificador NAD e os restantes componentes para a nova cidade. À medida que melhorava o seu sistema, Nuno ia percebendo que um dos problemas estava naquilo que está mesmo na base, ou seja, a eletricidade que alimenta os componentes. A sua formação em informática permitiu-lhe perceber os efeitos do ruído na corrente elétrica sobre sistemas eletrónicos, o que o levou a experimentar formas de melhorar a qualidade do som através da corrente elétrica. Os resultados superaram todas as expectativas, o que acabou por resultar na criação da Audiotricity, que se dedica ao desenho e construção de condicionadores e cabos de corrente de excelente qualidade.
Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu.
Nuno, bem-vindo. Obrigado por estar connosco no podcast Música e Som.
Obrigado pelo convite.
Começava por perguntar o porquê dedicar-se à corrente elétrica para melhorar a qualidade do som do seu sistema de alta fidelidade.
Na verdade, foi uma coisa progressiva. Começou pela minha paixão pela música, pelo Wi-Fi. E daí em diante, a procura, acho que todos os audiófilos estão sempre a procurar melhorar todos os pontos do seu sistema.
Certo, mas normalmente, desculpa interromper, mas normalmente não é a primeira preocupação que está na lista dos audiófilos, começar pela corrente
Verdade.
elétrica.
Foi comecei com umas pequenas pesquisas, perceber o que é que podia. Comecei pelos cabos corrente, portanto, a ideia há uns valentes anos atrás é que os cabos de corrente não iriam fazer diferença no som, porque não está na cadeia de sinal áudio-analógica, logo à partida não teria influência imediata no resultado final do nosso sistema. E comecei a perceber que havia alguns relatos relacionados com diferenças com cabos, comecei a experimentar alguns cabos. Posteriormente tentei criar os meus próprios cabos, as experiências, e começou um pouco pelos cabos, inicialmente, e perceber o que é que vem, o que é que se ganha com a corrente. Isso obrigou-me a estudar e a perceber o que é que eram os diversos ruídos que existiam na corrente elétrica das nossas casas, que chegam às nossas casas com muita poluição a nível de frequências. Radiofrequências magnéticas, e com isso percebi que podia experimentar filtrar isso inicialmente. Isso já se fazia há uns anos, não era tão comum para os audiófilos, mas era muito comum nos estúdios já ser
De
feito
gravação.
assim, muito por via da regeneração da corrente, não pela filtragem, pelo modo passivo, mas pela regeneração. Nós sabemos que nos estúdios, a grande maioria não se preocupa tanto com os audiófilos, com o perder ou não perder aquele pequeno detalhe, não é? E se o instrumento parece real, se não parece real, preocupam-se mais em realmente retirar o ruído, mas percebi que já existiam soluções. Na altura já existia a Shuniata, já existiam soluções, e investiguei. Experimentei, fiz vários testes e ao primeiro teste ainda muito básico comparado com o nosso produto atual, e a diferença mal se ligou era gigante, e começou tudo aí.
Só para esclarecer um bocadinho aqui aos nossos ouvintes, qual é que é a sua formação? Tem alguma coisa a ver com a área?
Não. Tem formação na área da informática, na parte da engenharia informática.
Okay.
E tive alguma componente eletrónica, e é uma área que eu gosto. Tenho alguma facilidade depois, ao investigar, conseguir interiorizar e pegar nos poucos conhecimentos que vou conseguindo estudando, com estudos que existem, e consigo perceber, se calhar, melhor para conseguir desenhar uma solução do que se fosse completamente, se não viesse a área de engenharia, nunca tivesse tido umas bases eletrónicas, mas nada relacionado com algo.
Nuno, essas primeiras experiências eram só com cabos ou já incluíam os condicionadores?
Primeiro foi com cabos, depois okay. a seguir foi com um condicionador muito simples. Eu, por acaso, a primeira vez, depois entretanto levei todos nós, eu primeiramente sou audiófilo, portanto temos sempre os nossos amigos audiófilos, não é? Portanto, o primeiro que fiz, até os meus amigos ainda brincam com isso, porque usei uma caixa de um DVD antigo e montei os componentes lá dentro, então ia com um DVD que por dentro não era um DVD, tinha tomadas, e quando se ligava a diferença era gigante, e a partir daí fui melhorando. Portanto, porque aí foi um teste, não ia investir em materiais de qualidade sem saber se aquilo resultava, portanto, na verdade, foi pegar em materiais simples de eletrónica e tentando montar um filtro corrente passivo, que é a parte que eu acredito mais na área da audiofilia. Os componentes eram de baixa qualidade, apenas tinham um design básico e já se notava muito, e a partir daí...
Era mesmo só uma prova de conceito.
Uma prova de conceito, exatamente. Okay. E já a diferença era gigante.
Isto estamos a falar em termos de temporais, de quando é que foi isto?
Bem, eu diria que 2012, okay. 2011.
Portanto, há mais de 10 anos.
Sim.
Ok. Portanto, ainda antes da Audiotricity existir
como empresa. Sim, sim.
Ok,
sim.
Ok. Portanto, o primeiro fez para si.
Foi.
E depois
inicialmente,
para os amigos.
Eu sou do Porto, não sou de Lisboa. Vim com muitas pessoas, depois, especialmente a área de informática, para Lisboa trabalhar. E nesta geração, todos nós temos dificuldades ao início de... Portanto, eu vim para Lisboa, vim para um quarto alugado, e portanto não pude trazer o meu sistema, não pude trazer nada. E depois, quando consegui montar o sistema na minha primeira casa em Lisboa, a nível monetário, não era a primeira coisa. Tinha muitos upgrades ainda para fazer no meu sistema de estudante. Que foi o que eu trouxe do Porto, antes sequer de pensar em investir dinheiro num condicionador de corrente que ainda nem muita gente falava. Então, na altura, quando fiz, a diferença foi grande, mas nunca pensei em produtizar. Depois fiz umas versões melhoradas, porque depois tinha pessoas que também queriam, que ouviram a prova de conceito e pediram-me. Ainda assim, eu nunca pensei em produtizar, nem tentar concorrer com outras coisas que já havia no mercado. Na altura, assim, as mais antigas, a Suniata e a Gigawatt, pelo menos no lado passivo, até que depois comparei, tive a oportunidade de comparar com essas marcas, para dizer, se calhar faz sentido abrir uma empresa e fazer isto um produto, porque afinal consegue bater-se de igual para igual com essas marcas, e foi aí que eu decidi fazer. E melhorar, e cada vez fazer designs melhorados.
E eu lhe precisamente perguntar relativamente ao design, a sua ideia foi ir ao mercado, por assim dizer, tentar identificar os melhores circuitos e depois fazer a implementação sua com componentes que decidiu, ou criou mesmo, em alguns casos, layouts diferentes? Explique-nos um pouco. Bem, o seu processo.
Sim, sim. Portanto, uma mistura disso tudo, na verdade, porque fiz algum estudo e alguns testes e pesquisei muito, estudei muito na parte do filtro de corrente industrial, ou seja, que nada tem a ver com áudio. Portanto, E essas partes, existe muitos papers e muitos estudos científicos com essa informação. Com este conhecimento adquirido, fui também analisar o que é que a concorrência fazia e, como já tinha ouvido alguns dos modelos, consegui dali também identificar um pouco o que é que concordava nas abordagens de cada um e fui assimilando algumas delas. Ok, faz-me sentido fazer assim, faz-me sentido fazer de outra forma aqui nesta parte, e acabei por montar um design completamente novo e também apostando muito na qualidade dos componentes. A qualidade dos componentes é bastante acima do que costuma ser praticado. Aliás, normalmente não se usa componentes audiófilos e nos nossos componentes temos bastantes marcas, componentes de marcas feitas principalmente para a parte de áudio, mas foi aqui uma mistura. Portanto, é um design completamente novo, não tem nada a ver com nenhum, mas obviamente que fui ver o que melhor se fazia e tirando ideias de cada um deles.
Utiliza sempre componentes que recorre a fornecedores externos? Consegue produzir alguns?
Não.
São de origem nacional, estrangeira?
Ora, a nível de componentes, não, nós não fabricamos nenhum componente.
Okay.
Fazemos o design. A nível de componentes, nós compramos já diversas marcas, na verdade. Fui pesquisando, cada um, testei várias coisas e, portanto, escolhi sempre aquilo que, para o meu gosto, já sabemos que não há uma coisa certa para cada audiófilo, portanto, uma coisa muito boa para mim pode não ser muito boa para outra pessoa, para o meu gosto, os melhores componentes, nem que para isso tivesse que ir a vários países ou a várias marcas.
E aqui, em termos de componentes, estamos a falar de quê? Condensadores?
Estamos a falar das tomadas, estamos a falar de condensadores, estamos a falar de bobines, estamos a falar de resistências, placas de circuito impresso, isso não uso, por uma questão de...
São só componentes discretos?
São só componentes discretos.
Não há chips, por assim dizer?
Não há chips, porque okay. É um design, lá está, um design... Eu também cheguei a testar com design ativo e, sinceramente, não gosto tanto. Portanto, o que é que difere um passivo de um ativo? O ativo pega na corrente, tenta analisar o que é que está bem, o que é que está mal, tenta corrigir com base em chips, com base em às vezes até em regenerar a corrente. Mas isso tem sempre uma influência no sinal e acaba sempre por alterar, na minha opinião, muito a assinatura. Portanto, há certas marcas que eu já ouvi ativas de condicionadores que eu ponho o colocar a jusante a nível de amplificador, ou seja, para mim a assinatura é sempre a mesma, depois posso trocar e acaba, na minha opinião, funciona bem em condicionadores
ou seja, acaba por se sobrepor à assinatura do próprio amplificador.
Exatamente. Mas funciona bem para sistemas de gama mais baixa. Porquê? Porque nós sabemos que todos os sistemas têm as suas limitações, mas na gama mais baixa, por norma, a dinâmica é inferior do que num sistema de gama mais alta e, portanto, aquele primeiro impacto de limpar, porque a limpeza também é muito mais brusca num ativo, portanto, limpa, o ruído fica mesmo a zeros, mas depois perde dinâmica, perde outras questões, que se calhar num sistema menos dinâmico e com menos detalhe e com menos texturas, não se vai notar tanto, só se vê, ok, desapareceu o ruído, começamos a ouvir mais separação dos instrumentos, mas há coisas que se perdem que num sistema de gama mais baixa não se nota. Em gamas mais altas, eu acho que se perde dinâmica. Realmente um sistema ativo tira ruído, mas também tira outras coisas. E no passivo mantém tudo o resto. Se calhar o ruído que tira não chega aos 100%, se calhar só chega aos 90%, dependendo dos modelos, mas não tira tudo o resto de bom que está no sistema. E, portanto, sim, nós não fazemos alterações de sinais, nem é tudo discreto. Tinha perguntado também, agora esqueci-me, componentes são nacionais ou não? Temos pouca coisa nacional, eu gostava de ter mais, mas nem sempre é fácil conseguir trabalhar.
Se calhar também não há tantos produtores assim nacionais.
É isso, e os que há... Nós somos um país pequeno, no entanto, eu consigo produtores que me produzam menos unidades lá fora do que em Portugal, que me pedem, no mínimo 10 mil, mas como assim, mínimo 10 mil, de uma só vez? Não estamos a falar de componentes, estamos a falar de uma caixa de metal, que se calhar, eu tendo 5 modelos, Né? Consigo reaproveitar as caixas entre eles, mas pelo menos preciso de três diferentes. Portanto, 10 mil são 30 mil caixas de uma vez. Né?
Pois.
Portanto, isso obrigou-me a ir procurar fornecedores lá fora. Fazemos cá as caixas de transporte de cartão e as esponjas
De condicionamento.
De condicionamento, isso é feito em Portugal.
Ok. Notou a diferença agora com estas crises que têm havido, com falhas de...
Notei. Foi, desde o Covid a diferença foi notória, desde mais atrasos, não falando no custo, não é? Que esse, o aumento foi brusco. Atrasos, mas atrasos, quando antigamente havia atrasos, muitas vezes era porque uma encomenda demorou. Aqui eu sentia que os fornecedores estavam de mãos atadas. Era atraso, não sei quando é que vou entregar isto. E depois também aconteceu muito que muitas marcas, muitos componentes, nessa altura, presumo que porque alguns componentes deixaram de ser fabricados, componentes que eram usados como mão de obra nesses componentes, muitos modelos mudaram. E nós sabemos que aqui nesta área basta trocar uma marca de um condicionador ou um modelo de um condicionador, que toda a sinergia muda e obrigou-me a retestar muita coisa e a mudar a uma outra peça. Por exemplo, para a Inglaterra, deixaram de fabricar aquelas tomadas, as que eu uso, as tomadas inglesas, tive que trocar, tive que testar várias, para poder continuar a vender produtos para a Inglaterra.
Ok. Nuno, parabéns também pelo site, que está muito bem desenhado, daquilo que podemos ver, e sobretudo com muito boas fotos dos produtos. Nós conseguimos perceber que os condicionadores de corrente talvez não sejam dos acessórios de alta fidelidade mais apelativos e, portanto, o design foi algo com o qual se preocupou logo desde o início?
Foi. Assim que eu decidi criar a Audiotricity e produtizar, eu nesse aspecto, se calhar, por vezes, neste meio, quando digo neste meio, não estou a falar na audiofilia, estou a falar na parte de ter um negócio, nem sempre é bom, mas sou bastante perfeccionista. E, portanto, enquanto a caixa não estava como eu queria, o desenho do produto ou o site, eu nem lancei, nem demorei a fazer a primeira review, por isso mesmo, porque enquanto aquilo não tivesse totalmente, perdi muito tempo a desenhar eu, e não só o designer que esteve envolvido, quer no site, quer na caixa.
Vê-se que está ali alguma, não, bastante, bastante preocupação com essa componente. Pronto, o Nuno já tinha abordado aqui um pouco este tema. O que é que há de diferenciador entre os seus produtos e os que já existem no mercado?
Mesmo face aos outros produtos passivos, pronto, já vimos que... Bom,
já diferenciou entre aqui o...
Sim. Basicamente,
o ativo e o passivo.
Isto é um subsetor do mercado em que depois tem a vertente dos condicionadores ativos e passivos, mas dentro dos passivos, obviamente, que a Audiotricity também tem concorrentes.
Claro.
Portanto, aquilo é um bocado tentamos perceber qual é que é a sua vantagem competitiva face a esses seus concorrentes mais diretos.
Já mencionei alguns. Acho... Principalmente, não conseguindo comparar, porque não tive envolvido no design dos outros produtos, portanto, obviamente que o design que foi escolhido para os produtos de Audiotricity é aquele que eu acho que por si funciona melhor, portanto, aí à partida ia ser diferenciador, mas principalmente os componentes usados e a qualidade dos componentes e o não haver, mesmo no produto mais barato, tentar que haja um mínimo de cortes possíveis. Por exemplo, tentar... Existem marcas...
cortes de compromissos.
Exatamente, okay. De compromissos. Portanto, existem marcas que, se calhar, têm um filtro a partilhar por todas as tomadas. Nós, mesmo no modelo mais económico, isso não acontece. Portanto, se calhar só tem...
Portanto, há um filtro por tomada.
Sim. Não, não é um por tomada. Existe um por tomada da gama de Quimera para cima.
Ok.
Nas três últimas. Nas duas primeiras há partilha. Mas não é um para todas, como costuma. E mesmo havendo partilha, existe uma separação ainda assim na tomada. Existe a última etapa do filtro. É partilhada alguma parte do filtro, mas a última etapa é tomada a tomada. Coisa que eu não conheço nenhuma marca que faça, mesmo nos modelos mais altos, a não ser no topo de gama e nem todas. Mas principalmente a qualidade dos componentes. Obviamente, se calhar temos menor margem de lucro que os restantes, mas para mim isso sempre foi, como Audio Office, para mim sempre foi o ponto fulcral, era realmente ter que realmente faça a diferença. Não só o filtro, porque só a filtragem por si já ia trazer vantagens, mas que não introduza, com componentes que não são de áudio, não introduza outras assinaturas, ou outras texturas, ou prejudique o som final. Tentar manter preservar ao máximo o sinal que entra, retirando só o ruído.
Muito bem. Vimos que, entretanto, saiu uma review a um condicionador da Audiotricity no site Mono and Stereo, que é uma das bíblias dos audiófilos. Sentiu alguma diferença aí em termos de vendas? Foi algo que sentiu que houve pelo menos algo a mexer?
Sim,
em termos internacionais.
No site. Impulsionou.
No site senti, no site senti que as visitas aumentaram bastante. Houve também mais vendas, mas não foi uma diferença, foi em percentagem, a diferença foi pouca. Razão pela qual só temos uma review. Eu percebi um pouco, mesmo não entrando em pormenores, mas pela forma como todas as reviews processam e por outras partilhas que eu já tive, que não é a coisa que eu mais acredito no resultado das reviews. E, no entanto, estamos a pensar agora voltar a mandar para reviews. E porquê? Porque acho que é importante. Nós estamos a mudar um pouco a filosofia. Inicialmente, nós tínhamos a filosofia de venda direta. E o motivo pelo qual fazemos venda direta é que nós privilegiamos muito o feedback do cliente. E, portanto, nós queríamos que o cliente desse a opinião, o que é que podia ser melhorado, para nós melhorarmos e constantemente ir evoluindo. E também porque uma das... Eu, por acaso, há pouco esqueci-me de mencionar isso, porque estava focado na qualidade de som, mas uma das coisas diferenciadoras, um dos pontos diferenciadores dos nossos produtos está relacionado com o facto de nós podemos customizar ou personalizar o produto. Portanto, em várias vertentes, e já vendemos várias dessa forma, que é até uma coisa bastante procurada. A vertente da quantidade de tomadas para cada tipo de aparelho, portanto, vamos imaginar que uma versão standard de 6 tomadas tem 2 para analógico, 2 para amplificação e 2 para digital. Podemos fazer 4 para digital e 2,
okay,
duas, mas principalmente adaptado a cada aparelho e do sistema e ao local onde vive, porque obviamente uma pessoa que vive na cidade tem mais ruído que uma pessoa que vive no campo. Portanto, há clientes que nos dizem, olha, eu tenho um sistema em que o amplificador é o componente A, o DAC é o componente B, e eu, dependendo do tipo de... do como é que da corrente que é usada, porque pelo design de cada peça desse sistema, se é um classe D, se é um classe A, se tem uma fonte linear, se não tem uma fonte linear, eu ajusto o filtro à medida para que ainda maximizar mais a qualidade de som para esse sistema. Pronto. E agora, voltando onde eu estava, nós privilegiávamos o contacto direto por isto, mas também sentimos que se torna difícil com as lojas distribuidoras conseguem vender muito mais, porque quando aconselham algo a um cliente, o cliente acredita. Nós sabemos que eu noto que as gamas baixas se vendem bem diretamente à geração jovem, porque compra muito por review, internet, e é rápido. As gamas mais caras, isso não acontece tanto. E, portanto, o cliente vai à loja, quer ser aconselhado, e nós decidimos...
E compra o que a pessoa que está na loja e que, se calhar, com quem já estabeleceu uma relação de confiança anterior, lhe diz, isto é que é o melhor, leve, isto há confiança, tem lá, também é muito bom.
Isso mesmo. E alguns levam para casa e experimentam.
É assim que funciona.
E, portanto, nós achamos... E vendíamos muito direto também para a Inglaterra. Com o Brexit, todos sabemos que deixou-se de vender praticamente para a Inglaterra.
Pois.
Então, nós optamos por mudar um pouco e tentar ter mais distribuidores para ter alguém junto, em cada país, a trabalhar diretamente com o cliente. E com isso, por isso decidimos voltar agora a preparar reviews novamente, porque achamos que para que o distribuidor tenha confiança a apostar numa marca que eles não conhecem, a Reveal ajuda nisso e por isso é que... Portanto, eu não acho que a Reveal traga clientes diretamente, mas sim ajuda a que não digam nunca ouvi este nome em lado nenhum.
Certo. Quanto mais não seja, a review fica na net e a pessoa vai fazer uma busca e tropeça na marca e percebe que é algo que já foi analisado por profissionais, etc. etc. Antes de avançarmos, queria só voltar aqui atrás e comentar algo que acabou de dizer, que é qual é que é a diferença, tento explicar isto de forma a ser entendida por leigos, qual é que é a principal diferença de um filtro concebido para um equipamento analógico versus um filtro por uma tomada onde vai ser ligado um equipamento digital?
Então, nós quando fazemos o condicionamento da corrente para tirar o ruído, não é só ruído, fala-se muito em ruído, não é só ruído, também existe o fator de corrente, que para quem não sabe é o... A nossa corrente que entra na nossa casa é uma corrente alternada, portanto, a voltagem alterna entre positiva e negativa 60 a 50 vezes por segundo. E depois também existe a parte de amperagem. E quando essas duas ondas não se coincidem, a potência efetiva, os watts efetivos que estamos a mandar, não é tão alta como quando ele está certo. E, portanto, o condicionador tira ruído e também acerta o fator de corrente. Mas não só. Todos os nossos componentes dos sistemas, eles injetam ruído na rede. E, portanto, o ruído que é gerado por um DAC é completamente diferente do ruído que é gerado pelo giradiscos. Porque o DAC trabalha a frequências muito mais altas, frequências de relógio muito mais altas e gera um ruído na ordem do... escapa perto, ao contrário de um giradiscos, que a preocupação é mais aquele ruído que às vezes soube de fundo. E portanto, os ruídos que são precisos trabalhar são diferentes, mesmo dentro de um amplificador, que é um amplificador classe A, um amplificador classe D, lá está, o classe D tem que preocupar mais com ruídos num espectro mais alto do que num classe A, que tem que preocupar mais com os ruídos num espectro mais baixo. Ao mesmo tempo, não falando num amplificador, que tem necessidades de corrente e, portanto, a filtragem não pode ser tão agressiva para não limitar a corrente, não haver resistência à corrente e, com isso, não perder dinâmica. Cada componente tem... Num classe D, além das frequências, não preciso me preocupar tanto com a resistência, porque a corrente com classe D puxa é muito menor que a corrente com classe A puxa. Obviamente, quando um condicionador é standard, tem compromissos no sentido em que tem que fazer o melhor para qualquer coisa que lá seja ligado.
Okay. Muito bem. Daí também a importância daquilo que falava há pouco, de poder customizar de forma mais fina a solução que vai entregar ao cliente.
Isso. Okay.
Nuno, voltando ainda à parte da venda direta, a partir do vosso site, quem faça uma compra através do site pode testar o produto durante 30 dias. Isso fazem isso porque têm alguma garantia que os vossos produtos, à partida, serão escolhidos, não é?
Sim,
tem muitas devoluções.
Nunca tive nenhum.
isso é que é confiança.
Por acaso é uma coisa engraçada. E nós sabemos que, cada vez mais, felizmente cada vez mais, mas não é a primeira peça que um audiófilo procura ou que vá pensar, a primeira coisa que ele pensa em fazer upgrade.
Claro.
Que por acaso é uma coisa engraçada, até é a melhor peça para fazer upgrade, porque quando, como se tudo liga lá, todas as peças do sistema passam a tocar melhor e a diferença ser bastante grande. Mas... não é a primeira peça que as pessoas pensam. E, portanto, quando nós estamos agora a conversar com... Nós já tivemos alguns distribuidores no passado, mas em poucos países, mas estamos agora a tentar ter, como eu disse, em vários países, e a primeira questão que todos dizem é condicionadores são difíceis de vender.
Sim.
E eu digo, e depois as pessoas acabam por perceber o mesmo, a chegar à mesma conclusão do que eu, que é, na verdade, pode ser uma das mais fáceis de vender, porque assim que se coloca num sistema, nunca aconteceu alguém dizer... não gosto, não quero, Portanto, assim que as, obriga assim a testar, e por isso é que eu acho
está
que os
consumidores
podem ajudar, exatamente.
Nunca isso, ninguém diz que isto está a tocar pior do que estava antes.
Nunca. A coisa mais próxima que me aconteceu com isso foi alguém que ouviu, gostou, disse gosto muito, uma pessoa bastante cuidadosa, que eu conheço, e conheço bastante cuidadosa antes de trocar qualquer peça no sistema, e ficou, e depois de ouvir estava na dúvida, mas será que há aqui uma coisa que eu acho que ganhei em quase tudo, mas há aqui um ponto que eu tenho dúvida, preciso tempo a pensar, vou devolvê-lo e depois penso. E marquei com ele para ir buscar, no dia que fui buscar, já não levas, porque assim que desliguei percebi, não, eu preciso dele. Foi mais próximo que eu tinha uma devolução, marcaram uma devolução, mas não me entregaram.
Pronto.
Às vezes a melhor forma de se perceber que uma coisa é boa é prescindirmos dela.
Pois.
Sim. Sim, mas é, nota-se sempre, nós estamos em conversações com um distribuidor alemão e ele disse-me esta semana, porque ele testou primeiro num sistema mais pequeno e agora passou para o sistema principal, e ele quando falou connosco, primeiro disse, isto na Alemanha é difícil vender condicionadores porque a nossa corrente é muito boa, e disse, mas a portuguesa também é boa e nota-se a diferença. E ele veio ter comigo esta semana e disse, mudei esta semana para o sistema principal e fiquei espantado com a diferença. Em vários aspectos, no baixo, no agudo, e eu tenho linha dedicada e um filtro de corrente à entrada da loja. E fiquei admirado por ter sentido diferença. Portanto, é uma coisa que normalmente nunca aconteceu.
Ou seja, a priori, nesse caso específico, a corrente já deveria estar limpa, por assim
já,
dizer.
Já devia estar limpa.
E, no entanto...
Porque os próprios componentes injetam outra vez ruído e aquilo evita que eles se propaguem entre eles. O condicionador evita que ele se propague entre, que é o chamado cross noise, portanto que o ruído passe de um DAC para um giradiscos.
Ok.
Muito bem. O Nuno já tem falado aqui sobre os mercados, para onde vende. Só para que os nossos ouvintes também tenham alguma noção, está presente neste momento já em quantos mercados? Para além do
quando falamos de estar presente, sim, ter distribuidor venda. Ou já ter vendido diretamente?
Venda ou...
Ambas as coisas.
Ok. Portanto, nós, a nível de distribuição, nós tivemos distribuição em... Nós tínhamos distribuição em países em que era difícil nós exportarmos diretamente. Por questões de alfândega ou o que seja. Portanto, nós tínhamos... em Hong Kong, Ucrânia, e depois, com o Brexit, chegamos a ter a Inglaterra. Mas foi numa altura péssima, foi no Covid, portanto, a parte da Inglaterra. Ucrânia, obviamente, já está suspensa há um tempo. Em Inglaterra, o que aconteceu foi, começamos, vendemos, houve conversações e houve lockdown, portanto, tudo ficou fechado. Até estava marcado eu ir lá porque ia assistir uma apresentação da marca. Fomos ao audio show da Inglaterra e logo a seguir fecharam as portas e deixou-se de vender. Portanto, a loja esteve fechada quase um ano e depois já não retomamos. Tive ainda vários contactos a seguir de pessoas que compraram lá, porque ainda chegámos a vender através desse distribuidor, mas depois decidimos que íamos suspender devido ao Covid e, entretanto, decidimos agora mudar a estratégia e, portanto, estamos a reabordar os mercados todos para fazer distribuição e, portanto, mesmo o de Inglaterra será com outro distribuidor, apesar de que é engraçado que não só nunca tive nenhuma desistência, como tenho várias vezes pessoas a voltarem e tive pessoas de Inglaterra e da Irlanda que tinham comprado esse distribuidor e que me contactaram a dizer, como eles agora não têm, eu quero fazer upgrade, quero cabos, não tinha e compraram diretamente. Bom, mas agora estamos a refazer a distribuição e a ideia é ter a distribuição na maioria dos países.
Estão-se a reposicionar outra
exatamente,
vez.
Exatamente, pronto. Okay. Venda direta, já vendemos acho, para quase todo o sítio. Vendi para o Brasil, vendi para os Estados Unidos, Hong Kong, Suécia.
Desculpa interromper, quer o Brasil, quer os Estados Unidos têm corrente de 110 volts.
Sim, mas nós fazemos para 110 volts também.
Ah,
tem algumas alterações.
Okay.
Tem algumas alterações, mas sendo passivo, a adaptação é mais simples, porque nós não mexemos na corrente, portanto só temos que nos adaptar nos componentes para os ajustes podem ter que ser feitos em menor escala, porque, por exemplo, a correção que eu falei há pouco do fator de corrente tem que ser feita em menor escala para afetar menos o desacerto, sendo em 110 do que 230, mas é relativamente simples fazê-lo.
E consegue fazer isso tudo? Consegue fazer isso tudo em laboratório? Essas simulações para esse tipo de corrente com uma voltagem diferente, com voltagens diferentes?
Sim, é fácil.
É fácil de fazer.
É um gerador de corrente e ajustar, okay. ajustar uhum. a voltagem e a frequência, que nos Estados Unidos também é 50, também não é assim. Uhum. Nós aqui temos 60 Hz por segundo.
Certo.
Mas, de qualquer forma, a correção é feita... É fácil fazer a conta, né? Sabendo como funciona a energia elétrica,
claro.
Sabendo o que é que cada componente faz, é fácil perceber o efeito que tem em 230 ou em 110, porque é uma questão matemática. Uhum. Quer a nível das resistências, é a mesma coisa, as resistências têm que ser adaptadas, mas é fácil calcular qual é a resistência certa para aquela voltagem, porque a resistência funciona por amperagem e voltagem, portanto é fácil, mas obviamente tudo é medido, não em todos, mas quando é desenvolvido é medido para confirmar que está nos parâmetros certos.
Claro.
Antes de chegarmos, estamos aqui a chegar ao fim, antes de confrontarmos com a nossa pergunta habitual, eu lhe queria perguntar mais uma coisa, que era, neste momento a Audiotricity tem a sua gama mais ou menos estabilizada, imagino eu. Já tem um histórico, já tem feedback dos clientes, dos distribuidores, das lojas, etc. Planos curto, médio prazo que tenha em termos de fazer evoluir o negócio? Há alguma coisa...
Falamos que já, de novos produtos?
Que já possa partilhar connosco?
Sim, acho que sim. Portanto, nós estamos a trabalhar em... Há um produto que ainda estou a pensar se faz sentido ou não, mas já tenho uma prototipagem, que é um streamer, mas é um streamer, como é que é de explicar? É um streamer, mas é de gama alta, muito parecido com o Taiko, portanto, na mesma onda do,
okay.
do Taiko. E também estamos a analisar a mais-valia, portanto, porque já existe coisas no mercado, portanto, se faz sentido ou não,
claro.
Entramos também na parte das fontes de alimentação para os giradiscos, ou então para os routers, que é uma coisa que...
Mas mesmo voltando a esse produto que tem em mente, o streamer, estamos a falar de um produto, mesmo nessa categoria, já existe bastante concorrência e muitos de peso.
Sim.
O que é que acha que vai trazer de novo ao mercado?
A filosofia é a mesma. Portanto, primeiro, obviamente, que a componente do tratamento de corrente, logo, porque sabemos que um bom streamer, dependendo do tipo de streamer, portanto, estou a falar de um streamer que seja capaz de fazer um upsampling para, 512, para DSD, 512, 1024, pois acredito que na parte digital é a melhor forma de termos uma boa qualidade de som, devido ao ruído que é gerado, é passado por uma frequência tão alta que é fácil depois, com filtro passo abaixo, tirar ruído, e mesmo a nível dinâmico, e portanto requer muita capacidade de processamento. Capacidade de processamento, ruído. Portanto, primeiro o tratamento de ruído, que será feito na corrente que é gerado pelo próprio streamer, e depois também apostar muito nas peças, nos setores de saída, nos setores importantes, e todos nós sabemos que também, assim como os cabos de corrente, os cabos digitais também são vistos por muita gente, é impossível, é zeros e uns, é impossível fazer diferença. Portanto, também na parte do setor da saída digital para o DAC, o tratamento que será feito aí para conseguir ganhos na qualidade de som.
Ou seja, no fundo é pegar os elementos da filosofia base da Audiotricity e aplicá-los também a este tipo
Exatamente.
De equipamento.
Sim, sim. Okay. Se um DAC gera muito ruído, um streamer, vamos no sentido lato, falar de um computador, porque lá dentro não deixa de ser um computador,
claro,
gera muito mais ruído. E acho que a mais-valia depois é no tratamento desse ruído.
Vão utilizar software proprietário ou vou recorrer a soluções que já existem no mercado?
Para o firmware proprietário, para a parte do interface do utilizador, à partida será o RUN, porque acho que não vale a pena inventar a roda a nível da utilização, é muito simples.
Okay.
Acho que quanto mais difícil for para o utilizador, menor vai ser a aceitação, por muito bem que toque.
Bem, mas o RUN é um serviço, digamos que terceiro, não é? Terá de ter alguma espécie de interface, não, para
o RUN que a maior parte dos utilizadores conhece é um software terceiro. É sempre terceiro, não é? Mas é um software que instala, mas nós vemos no site do RUN lá a indicação que este streamer é RUN Ready.
RUN Ready, sim.
O que existe ali é que é feito um trabalho, existe uma componente de código que a RUN fornece, e nós podemos usar aquele código e alterar para conseguir interagir com o nosso hardware ou com as nossas peças, uhum, de forma nativa.
Okay.
E o que aquilo faz depois
é que
expõe...
Acesso direto à API do...
Exatamente.
Do
o que aquilo depois expõe como se fosse o servidor, e depois temos que instalar o RUN no telemóvel normalmente, e ele contacta o que é o RUN Ready. É os testes que depois o aparelho tem que ir para a RUN, e a RUN tem que testar que aquilo cumpre os requisitos todos, liga, desliga, muda,
claro,
o volume,
claro,
muda,
claro,
não sei o quê,
claro,
que a performance está boa e que não está a usar memória demais.
No fundo é uma certificação.
É uma certificação, sim, porque eles dão acesso quase ao código baixo nível para nós comandarmos o nosso hardware todo. Basicamente é, quando a aplicação do telemóvel carregar no botão próxima música, ele vai mandar um sinal, mas quem interpreta o sinal é o meu hardware. Portanto, o que significa que eu... Essa parte é genérica e dali para baixo temos nós a dizer, quando a RUN recebe isto, eu faço isto. E essa parte é proprietária. Então ali é só uma camada para que a, claro, aplicação RUN saiba comandar, mais nada.
Claro. Okay. Então não vão apostar em software para interface própria?
Não, não.
Não, não, nem sequer vale
não, não,
eu diria isso porque algumas pessoas podem não achar muita graça em ficarem dependentes do RUN, não é? Que é um serviço que, apesar de tudo, é mais uma subscrição.
Sim, mas a ideia é esta, há a hipótese, e estamos a estudar a hipótese de no preço estar incluído o lifetime, a versão final, e para o cliente depois não há nada a pagar.
Okay.
Já está incluído no preço do produto.
Agora,
qual é que é a questão? Nós, por exemplo, também há a hipótese, e em conjunto, não é exclusiva, é em conjunto, portanto, o RUN por trás estar ligado ao HQ Player, e para mim, a nível de processamento e a nível de upsampling, é o que tem os melhores algoritmos, mas o interface é péssimo.
É mau.
Quase ninguém consegue usar aquilo.
É mauzinho, é.
Portanto, a ideia é ser o RUN a mandar o HQ Player a tocar e por trás é o HQ Player que está, okay, a tratar. E sabemos que o HQ Player não é usado por muita gente por esse
motivo.
Não pela qualidade de som,
mas pelo
interface. Aliás,
interface,
o RUN está muito melhor a nível de upsampling. Mas quando saiu o upsampling comparado com o outro era péssimo, mas só a gente usava porque é mais fácil. E, portanto, estar a ter o esforço de estar a fazer um interface.
Nunca
vai, quando digo nunca vai ficar tão bom, nunca vai ficar tão bom em tempo útil, nem que seja num ano de desenvolvimento como o RUN, que tem anos.
Claro.
Portanto, seria estar a gastar, claro, fundos e investimento numa coisa que não é o produto principal. Claro.
Sim, mas
na melhor das hipóteses vai ficar tão bom como o outro.
Essa, mas essa hipótese de estar incluído no preço do aparelho parece-me interessante. Sim.
Mas o diferenciador seria a coisa, porque aquilo que o nosso condicionador traz a nível de melhorias no som, portanto, há várias, depende de sistema para sistema, mas há vários pontos que melhoram sempre. E principalmente no digital, é as falhas principais do digital, que é a dinâmica, é a separação dos instrumentos, é a textura, portanto a textura fica muito mais analógica, seja o que for que seja ligado lá, portanto fica tudo muito mais palpável, os instrumentos, as vozes,
okay,
o baixo, e portanto tudo isso costuma ser a desvantagem do digital, e é isso que vamos também tentar trazer nesse produto logo à cabeça melhorado, para não ser um som tão digital, apesar de ser um stream.
Muito bem, Nuno. Para terminarmos, acho que vamos fazer a pergunta do costume. Que música é que não lhe sai da cabeça?
essa pergunta, é difícil. não há nenhuma, sinceramente, não há assim. Se eu for ser literal, eu tenho uma coisa que é, eu sonho várias vezes com música, mas mesmo sem sonhar, eu acordo de manhã e estou a cantar uma música que já não ouço anos e penso, mas eu não ouvi isto em lado nenhum, porque é que eu estou a cantar isto? Portanto, isso acontece-me com frequência, mas é sempre uma diferente. Mas eu, agora não sendo literal, que música, que estilos é que eu gosto, gosto um pouco de tudo. Há ali uma ou outra, se for música eletrónica, não gosto assim tanto, mas de resto gosto de tudo, mas não tenho nada que esteja sempre a ouvir. Portanto, há alturas que me lembro, ouço música mais antiga, alturas que me lembro, ouço música recente, ouço música portuguesa. Portanto, por exemplo, há duas semanas lembrei-me, uma coisa tão simples, já não ouço Dona Maria há não sei quanto tempo, e fui ouvir Dona Maria. Esta semana lembro-me que não ouvia a Anouk há não sei quanto tempo, fui ouvir a Anouk. Portanto, mas não há nenhuma música que eu esteja sempre a ouvir, ou um grupo ou um artista que eu ouça mais do que outros. É completamente aleatório.
Muito bem.
Obrigado.
Okay.
Obrigado.
Obrigadíssimo. Até à próxima. Boa sorte com o seu projeto e cá estaremos para eventualmente até pusermos no website Música e Som fazer uma review a um dos seus equipamentos.
Obrigado.
Obrigado mais uma vez.